Podemos começar? Quanto mais cedo começarmos, mais cedo nos despachamos. Bom, porque a Mariana mandou a ser deputada, a coordenadora do Bloco de Esquerda, mandou um mail, portanto, do conhecimento, que solicita que as entidades emitam a sua opinião através de parecer escrito, poupa tempo ao processo de especialidade e, da minha experiência, traz ganhos na qualidade da informação. Porquê é que eu convoquei esta reunião? Precisamente porque, no âmbito da última reunião em que solicitei a indicação das entidades a ouvir e o modo da audição, temos as respostas que tivemos, portanto, temos sinteticamente 9 audições presenciais sugeridas pelo PSD e 5 audições por escrito solicitadas pelo PS. Eu queria apenas indicar que, e por isso é que imprimi um calendáriozinho, além disso, temos na quarta-feira, dia 26, a audição do Fundo de Resolução. Temos já confirmado no dia 27, pós-plenário, a redação final do Orçamento de Estado. Temos no dia 4 de março a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal. 4 de março, já está confirmado, o Sr. Governador confirmou, 9:30, portanto, quarta-feira. Ainda não foi, mas seguiria já na sequência desta reunião. E vamos ter que encaixar a muito curto prazo, porque essa é a grande preocupação do Tribunal de Contas, a audição da Conta Geral do Estado. Vamos também ter que, assim que agendarmos o Conselho Económico e Social, também no âmbito da audição do Conselho da Conta Geral do Estado. E em terceiro lugar, também sobre o mesmo tema, mas eventualmente vamos ver se, com a anuência dos senhores e senhores, meter o Sr. Ministro das Finanças numa das audições que estão aprazadas, um pontinho sobre isto, porque pouco adiantará ou pouco justificará uma vinda específica do Sr. Ministro, na medida em que tem outras para fazer. Isto posto, com franqueza, acho que 9 audições presenciais é um exagero, mas sobretudo não é muito útil, e vou dizer porquê. Já estou a ir mais além do que o Presidente da Mesa deve fazer, mas os anos de experiência também compreenderão que vão servir para alguma coisa. Nós estamos numa fase em que, com a proposta de lei, que ainda por cima são transposições diretivas, são questões jurídicas muito específicas. E que, portanto, tal como a deputada Mariana Mortágua, aliás, refere no seu mail, a forma mais profícua de ouvir estas entidades, que não contesta a sua utilidade, é pronunciando sobre o texto em concreto, porque é aquele ou parecido, não vamos fazer, obviamente, um diploma radicalmente oposto àquele, identificar as omissões que as pode haver e o modo de as comatar, e através, obviamente, de uma sugestão de redação. Senhores deputados, no artigo tal, quando fala desta entidade, não deve ser assim, deve abranger isto. Isso, com toda a franqueza, decorre de uma forma mais célere e útil através de uma pronúncia escrita, porque senão vem aqui de ser generalidades e depois que é necessário traduzir do modo prático a coisa. Portanto, essa é a primeira reserva, e a segunda é, com 9 entidades, nós vamos precisar de vários dias, porque ainda por cima isto não é um conhecimento de inquérito, portanto não são convocados, são convidados, que há uma ligeira diferença, e que não é tão pequena quanto isso, e depois com as nossas reuniões ordinárias, quer dizer, convidar pessoas para finais de plenário, porque ainda por cima, como sabem, nos tempos regimentais tínhamos que ter autorização do PAR, e só dá para comissões de inquérito, para funcionar em dias de plenário, portanto, as pessoas nunca sabem quando é que começam e começaremos sempre tarde, e com franqueza, espremido tudo, é muito mais útil eles pronunciarem sobre o articulado o que é bom, o que é mau, o que é que pedem aos deputados que se altere. E, portanto, como eu tenho que fazer um calendário com os senhores, eu fazia um apelo a que pudéssemos convolar as presenciais inscritas, pronto. Já tenho a anuência do PCP para a proposta. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Do ok, quando eu estava a falar, portanto, já estava no estado. Portanto, perceberam que é óbvio qual é a nossa questão. E, portanto, a palavra estava mais do lado do PSD. Primeiro, se reconhece estes constrangimentos e a utilidade da pronúncia escrita. Eu percebo, quer dizer, mas nós já estamos numa proposta concreta que tem que ser alterada, e a forma de alterar uma PPL é sugerindo redações alternativas, senão com as generalidades temos audições de horas que faremos, obviamente, se é a vontade da Comissão, mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós podemos, de alguma forma, satisfazer todos, na minha opinião, se nós definíssemos um dia, e eu sugeria uma tarde de terça-feira, para fazer estas audições todas. Naturalmente, são convites que fazemos às entidades, e, portanto, o que podemos dizer é, no dia X, eu sugiro que seja uma terça-feira à tarde, estamos disponíveis para vos ouvir sobre esta questão em concreto e, portanto, aquilo que nós escreveríamos para um pedido escrito, escreveríamos, dizemos especificamente, queremos ouvir para isto, e as entidades que assim o entendessem viriam cá nesse dia, se não puderem vir nesse dia, mandam por escrito. E, portanto, o que é que nós conseguiríamos com isso? É que o problema dos pareceres por escrito é que podem levantar mais dúvidas do que esclarecem. E a presença dessas entidades ajuda a esclarecer essas dúvidas. E por isso é que nós gostávamos que fossem presenciais. Eu acho que se consegue simplificar e ganhar em termos de eficácia se no pedido para a comparência para a audição se especifique exatamente o objetivo da audição, que seria, em termos de texto, exatamente o mesmo texto que se faria de um pedido escrito, que as entidades já viriam preparadas, então, para responder quanto àquela questão. No fundo, se quisessem, vinham cá, dito de outra forma, vinham cá entregar presencialmente o pedido escrito, disponibilizando-se para esclarecer dúvidas que, entretanto, possam surgir. Essa era a vantagem da questão presencial. Em termos de tempo, não perdíamos tempo nenhum, porque também teríamos... Não perdíamos tempo nenhum em termos de atraso do processo, porque definíamos essa data como também era o equivalente à data limite de entrega das respostas escritas, ganhávamos em esclarecimento de dúvidas. As entidades que não pudessem ou não quisessem estar presencialmente nesse dia, enviavam por escrito e pronto. E, portanto, dessa forma nós conseguiríamos, penso eu, e era essa a nossa sugestão, atender a todas as preocupações que partilhamos também, da celeridade, de simplicidade, e naturalmente que isso implicaria que as audições teriam que ser audições rápidas, com tempos limitados, especificamente para esclarecer dúvidas que possam surgir. Essa era a nossa sugestão.
Pois, o problema é que, de facto, Sr. Deputado Fernando Anastácio, antes de dar a palavra, só para ir já enquadrar, a objeção disso era precisamente o tempo que demoraria cada audição, quer dizer, porque há uma olhada, eles não virão, não é. E, portanto, quanto tempo demoraria cada...
30 minutos, para cada um.
Pois, mas 30 minutos, será quanto tempo a cada grupo?
É uma tarde.
Cada
é uma
grupo?
Tarde. É uma tarde.
Não, eu acho que não se consegue fazer em 30 minutos.
Consegue-se.
Exato. Quanto é que isso dá a cada grupo parlamentar? E mais urge, tem que responder.
Cada parlamentar tem 2 minutos, faz uma pergunta, as perguntas que quer fazer, a entidade responde. Fala 10 minutos no início, ou 8 minutos no início, cada grupo parlamentar tem 2 minutos, e depois mais... Quantos são? Somos 8? Somos 8? Não dá, pronto, talvez não dê 30 minutos, mas dá 40. Mas 40 dá.
Eu percebo a preocupação, mas pronto, as preocupações por vezes debatem de frente com a realidade, quer dizer, e o problema é este. Nós não temos, já olhando aqui para este, nós não temos, temos 7 que estão requeridas em relação a duas em relação a duas e mais duas noutra PPL, são 3. Portanto, estão 9 audições pedidas, portanto, audições. O Partido Socialista, de certa maneira, é sobreponível, até pedimos mais duas ou três, mas como nós pedimos por escrito e satisfazemos com todas por escrito. Eu sou claramente, eu percebo a ideia, mas isso depois não funciona, porque quando trazemos aqui as pessoas, temos que lhe dar alguma dignidade e algum tempo para elas explanarem os seus pontos de vista, e necessariamente os partidos também não podem ficar amputados, não somos provavelmente de ter capacidade de intervir, colocar questões e pedir esclarecimentos. E obviamente isso gera um tempo que não é muito, quer dizer, gera aqui três ou quatro tardes, no mínimo, com isto. Por outro lado, a formulação que está a avançar é já colocar as dúvidas e as perguntas, portanto, que se tenham relativamente a cada ponto em concreto, o que pressupõe, portanto, termos as dúvidas antes de os ouvirmos. E às vezes é o contrário. Nas audições traz-se matérias que merecem da nossa parte a reflexão. Portanto, estamos aqui a fazer ao contrário, estamos a identificar aquilo, as dúvidas que temos e pedimos o aconselhamento. Eu acho mais rico trazê-los aqui, ouvir o que é que eles pensam, quando é a matéria a audição, e face às questões que se nos colocam, muitas vezes ponderá-las e refletir sobre elas e encontrar soluções. Por isso, sem prejuízo de se perder essa, acho que a forma escrita é uma forma em que eles olham para o projeto da sua globalidade, valorizam os pontos que querem colocar, trazem-nos ao documento e depois nós temos o nosso tempo para fazer a devida valoração delas. E, portanto, da minha parte, eu prescindia claramente de encontrar um dia para juntarmos todos, já depois dos pareceres. Tenho reservas se isso é a melhor metodologia, mas eu, a fazer alguma coisa desse género, seria sempre depois de ter os pareceres, se é que vale a pena depois fazer isso. Antes, então, é que, na minha perspectiva, não faz muito sentido, ou então é uma audição natural, normal, de acordo com os pressupostos, e, na minha perspectiva, acho que iria prejudicar um trabalho profícuo sobre esta matéria e o agendamento que nós temos, e, por isso, sou claramente defensor da audição escrita.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, que a pediu, portanto, a sugestão do Sr. Deputado Fernando Anastácio é que solicitássemos a todos por escrito e depois, eventualmente, se suscitassem dúvidas, poder ouvir presencialmente as entidades?
Mas podemos eventualmente...
Se tiver dúvidas, as mandem as escutas.
Se nós avaliássemos que justificava...
Porque eu receio, se eu bem percebi, do Sr. Deputado Almeida, é esse, quer dizer, de vir o escrito e das dúvidas.
E então nesse dia, arranjar uma tarde, por exemplo...
Aí é mais execuível. Deputado Duarte Alves, por favor.
Presidente, nós de facto é um bocado difícil... Nós não queremos estar numa posição em que estamos aqui a cortar a possibilidade de um grupo parlamentar requerer sobre um projeto. Acho que isso, quer dizer, parte mais do próprio PSD poder avaliar se faz sentido ou não esta possibilidade de não termos estas audições todas. Eu acho que o que não podemos fazer é tentar ter audições muito rápidas. Portanto, eu acho que isso... Acho que isso não é uma boa possibilidade, porque retira um bocado a capacidade de se ouvir, de se esclarecer, de haver troca de algumas dúvidas que haja. Portanto, eu acho que isso, se calhar até preferia esta sugestão, ou seja, vir tudo por escrito, se depois alguma delas suscitasse dúvidas, eventualmente uma, duas audições, mas eu prefiro uma ou duas bem feitas com tempo do que nove à pressa. Pronto, porque eu acho que aí nem nós aprendemos nada, nem propriamente se faz jus àquilo que se, a um convite que se faz a uma instituição para vir cá. Portanto, se calhar este modelo seria preferível. Depois, talvez se pudesse haver pouca, se houvesse dúvidas suscitadas dos parceiros, fazia-se uma ou duas audições, uma ou duas, acho que fosse.
Ou a todas, se tivesse todos os parceiros suscitassem dúvidas, tudo bem, mas não é crível.
Pudesse, eu acho é que não podemos tentar fazer audições com muito pouco tempo de discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. A primeira nota é sobre as audições demorarem muito tempo ou pouco tempo. Devo-lhe dizer que eu percebo que, obviamente, não queremos despachar. Isto não é para cumprir calendário, não é isso que está aqui em causa. Pelo contrário, o que eu acho que está aqui em causa é a necessidade de esclarecimentos. Isso não significa, no entanto, que sejam necessárias audições com os tempos todos que estão previstos às audições normais. Na minha opinião, e agora estou a expressar uma opinião de quem está aqui há 3 ou 4 meses, acho que as audições destas entidades estão mal construídas em termos de tempo, porque é muito mais interessante ter tempo para colocar questões às entidades depois de as ouvir, do que estar no início a fazer declarações antes das entidades falarem. Mas isso é uma nota. A segunda nota, não nos opomos à sugestão do Sr. Deputado Fernando Anastácio, da sugestão do PS, de primeiro termos os pareceres escritos e depois termos as audições, porque isso acho que ajuda a tornar as audições mais eficazes, mais diretas e mais produtivas. E, portanto, essa solução parece uma solução razoável, de pedir por escrito e depois termos a tal sessão que seja muito mais dirigida para colocar questões concretas. E aí só chegamos à audição e já temos as questões e colocamos as questões e a entidade responde. Portanto, nesse formato parece-nos razoável que se faça assim. E nesse formato pode dar-se o caso de haver entidades em que não justifique que elas venham cá.
Concordo perfeitamente. Em relação a todas elas que estão indicadas, seja por escrito ou presencialmente, na nossa parte há todo o acordo de que elas sejam. A metodologia de termos cá os pareceres primeiro permite-nos ter algum tempo para analisar esses pareceres e depois avaliarmos aqui entre nós o que é que precisamos de marcar ou de ouvir e tanto a seguir. E aí já temos a parte do trabalho ao contrário feito, já temos o esclarecimento, já temos, penso que é mais vantajoso e talvez mais profícuo e rápido a resolver o problema. Pedi ao Sr. Presidente, e depois isso também dependerá muito da resposta das entidades, mas também que se fixasse um prazo não muito dilatado para as respectivas respostas por escrito, sob pena de arrastarmos depois este processo, atendendo à quantidade de pessoas, entidades que têm que ser...
Pronto, então, penso que é profícuo, vamos solicitar a todos por escrito, com a máxima celeridade, uma pronúncia sobre os projetos portanto, solicitando relativamente a sugestões de alteração, a dúvidas ou objeções ou concordâncias sobre os projetos. Após a sua recepção, nomeadamente os requerentes, avaliariam, mas com a boa fé parlamentar, que é se justifica ouvir alguém, porque de facto é a questão. Quer dizer, já fiz 6 comissões parlamentares de inquérito, comissões. Nas comissões parlamentares de inquérito as pessoas vêm e produz-se a coloquialidade, dançam consoante a música, portanto, se é para despachar em 2 minutos de despacho, tem que vir, é como tribunal, não temos que sequer ser simpáticos ou corteses. Com estas entidades, de facto, é questão, quer dizer, nós podemos fazer perguntas em curtíssimo prazo, mas há pessoas que não estão sequer habituadas à dialética parlamentar e é muito desagradável, olha, tem que abreviar, tem que concluir, porque ainda vão a meio, ao fim de 10 minutos, ainda vão a meio da explanação do seu raciocínio. Há tudo, quer dizer, e a verdade é que temos que pacientemente fazer com que se sintam que foram ouvidos, porque fomos nós que os convidámos a vir. E, portanto, eu estou convencido que, atento à matéria, eles vão enviar propostas de articulado alternativo. Não me parece antecipadamente que suscitem dúvidas ali, mas, pronto, se de facto houver, estamos disponíveis para. Mas confesso que solicitar 9 audições eram várias tardes.
Sr. Presidente, de facto, se as respostas forem desse tipo, provavelmente vamos ter mesmo que fazer audições, porque se vierem propostas de articulado que, se não forem exatamente coincidentes, vamos ter que ponderar as diversas alternativas e, portanto, isso se fará corretamente numa audição presencial. Mas, repito, acho que essa é uma boa metodologia. Ouvimos em função das respostas, então veremos se justifica a audição presencial.
E assim sendo, nós podemos eventualmente, já me vou antecipando, se calhar na terça-feira, dia 3, à tarde da próxima terça-feira, para a semana, o fundo de resolução e a redação final. Na terça, dia 3 de março, à tarde, poderíamos eventualmente ouvir já o Tribunal de Contas, porque tem havido uma insistência muito grande do Tribunal. Sobre contas de alto estado. O Sérgio preferia estar resolvido esta questão eleitoral, porque é muito desagradável, porque vai voltar a votos no dia 28, nesta próxima sexta e não consiga antecipar o resultado de nenhum dos seus deputados. Não está aqui ninguém, mas se não é aprovado pela segunda vez, é muito desagradável, convenhamos, vir na terça imediatamente seguinte aqui. Portanto, claro que institucionalmente tem que vir, mas acho que não é de bom tom estar a agendar para aí. Portanto, certo? Acho que concordam com esta minha objeção. Sr. Deputado Duarte Alves. Há outros assuntos. Portanto, já, sobre isto há... O calendário, enquanto saiu, a única novidade é que vamos convidar o Tribunal de Contas para vir a expor a Conta Geral do Estado na terça, dia 3, à tarde. Não? Ah, não, enfim.
Permite. Sobre agendamentos, quais seriam então os prazos que estávamos a pensar para, primeiro, estes pedidos por escrito, para depois vermos quando é que seria, então, que é uma semana, 15 dias?
Os prazos administrativos são 10 dias.
Não
há
um ofício do Tribunal de Contas, tem um ofício que pede...
Ah, é sobre isso que quero falar um pouco.
Ah, pronto. Era nessa dúvida que eu também tinha.
Aquela coisa que eu mandei distribuir da Revita? Sim, é isso que eu quero falar.
Portanto, a questão 10 dias, isso dá na semana 2 de março e, portanto, apontaríamos eventualmente na semana seguinte ou na outra, se fosse necessário, por aí.
E essa fase é que pode ser muito curta. Recebemos, agradecemos o seu parecer, se puder vir aqui depois da manhã se falar sobre ele.
Ok.
Sim, Sr. Presidente, eventualmente. Era relativamente a esta missiva que recebemos da parte... Não, eu não tenho hora preferencial.
Quando é que é?
15 horas.
Esta terça.
Não, é véspera do governador da Portugal.
Não,
15, 16?
2, 3, 4, como preferirem.
15, é uma hora normal, não é?
Sim.
15?
15. Terça-feira, quanto mais cedo melhor, não, mas... Pois, exatamente por isso.
Se fosse às 9 da manhã, realmente, aplica-se de véspera, não é? Mas... A partir das 11 da manhã?
15 horas.
15 horas. Ok, está fechado.
Então, é relativamente a esta carta que recebemos aqui do Tribunal de Contas, precisamente, sobre a auditoria ao Fundo Revita. Nós temos algumas dúvidas sobre qual é que é a abordagem do Tribunal de Contas relativamente à Assembleia da República, quando diz aqui, no fundo, pergunta à Assembleia da República se já... fizemos as alterações legislativas que foram determinadas no ponto 6 do relatório do Tribunal. Isto, do nosso ponto de vista, ultrapassa muito aquilo que é a responsabilidade do Tribunal de Contas e a forma como esse órgão vê um outro órgão de soberania. E, portanto, nós transmitimos já ao Presidente da Assembleia da República este nosso entendimento de que esta carta nem sequer deveria ter chegado à Comissão, deveria ter ficado... e devia logo ter tido uma resposta da parte do Presidente da Assembleia da República, e queria só manifestar aqui, neste espaço, para já, mas não queria deixar de colocar aqui também esse nosso entendimento, que isto, para nós, ultrapassa muito os limites.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Pois, esse era também o assunto que tinha para colocar. De facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não se revê nesta abordagem que o Tribunal de Contas tem relativamente à Assembleia da República e pensamos que este assunto devia ter sido, obviamente, tratado desde logo na presidência da Assembleia da República. E por isso, se ele foi remetido para a Comissão de Orçamento e Finanças, para os deputados, na sequência até de uma iniciativa que foi ainda na anterior legislatura, portanto, mas o nosso parecer era da opinião que este assunto devia, pela parte da Comissão, se aqui o temos, reencaminhá-lo para o sítio certo, que é para o Sr. Presidente da Assembleia da República, sem necessidade de mais considerandos, porque entendemos que é aí, em primeira linha, que se deve tratar estas relações institucionais. E depois, se for caso disso, e temos que passar para outro plano, cá estaremos para isso. Mas neste momento não me parece ser o adequado, e por isso acompanhava também a posição do Sr. Deputado Eduardo Alves, porque é neste quadro que nós nos revemos e não concordamos com esta abordagem.
Certíssimo. Não há pedidos de palavra sobre este ponto, portanto, a questão, viram o ofício, o Sr. Presidente da Assembleia da República questiona a Comissão de Orçamento e Finanças sobre o destino de um relatório que foi enviado em julho de 2019, e, portanto, a resposta que dei é que mandei distribuir aos senhores e senhores deputados e pedindo uma pronúncia, portanto, ela está a ser feita neste momento e será transmitida ao senhor Presidente da Assembleia da República. O que é que esta composição da Comissão de Orçamento e Finanças pensa sobre isso? Porque a verdade é que muitos senhores deputados nem sabiam da existência sequer disto e, portanto, só agora é que, em função desta distribuição, é que se pronunciam e posso subscrever os termos em que é feita essa apreciação.
Sem prejuízo até de poder estar a ser injusto, mas fui membro da anterior Comissão de Orçamento e Finanças e não tenho de memória esta questão, mas admito que possa ter, mas não tenho de memória que pelo menos no plenário, que há, ao plenário da Comissão, ela tenha chegado, mas pronto, deixo esta reserva.
Bom, ela terá sido distribuída, ela foi distribuída, mas em julho... Certo, é evidente.
A nossa questão não é tanto essa. Para nós a questão é mesmo o Tribunal de Contas perguntar à Assembleia da República se já fizeram aquilo que nós mandámos fazer. Pronto.
Mas, portanto, mas agora, compreendo que eu não ia responder ao par
claro,
a dizer...
Claro. Pronto, mas do nosso ponto de vista...
Agora posso consultá-los os grupos.
Se a Comissão tiver que se pronunciar sobre esta carta, na nossa opinião, a resposta que a Comissão deve dar é não dar resposta.